começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, amigos da Rádio Nacional, está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na sua emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, 6 de agosto, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, mesa de áudio, meu amigo José Roberto, central técnica Ed Guimarães, produção de Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Pensando sempre em você aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, pela ebc.com.br, estamos juntos abrindo o programa de hoje, nesta terça-feira. Ainda bem que no Rio de Janeiro não fez o frio de ontem, melhorou um pouquinho, melhorou, tá mais quentinho. E quem aquece o programa nesse início é o...
Botafogo, Botafogo.
Fogão chegando, Botafogo conseguiu boa vitória no Sul, em Floripa, passando pelo Avaí. E quem traz as notícias do Botafogo é o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Botafogo voltou aos treinos visando ao jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. O jogo será no estádio Nilton Santos e o alvinegro carioca vai tentar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o alvinegro venceu por 2 a 0 o Avaí em Florianópolis. Com o resultado, o Botafogo subiu para a nona posição do Brasileirão. Fora dos gramados, a diretoria botafoguense segue à procura de reforços. Dois nomes são especulados em General Severiano: o peruano Cueva e o atacante Neilton. O primeiro pertence ao Santos, que só aceita vendê-lo e nega qualquer possibilidade de empréstimo ao clube carioca. Já Neilton, que está na reserva do Inter, tem mais chances de voltar ao Botafogo. O jogador de 25 anos fez 72 partidas pelo alvinegro e fez 18 gols. Apesar da aprovação da torcida, o empresário do jogador pede cautela, já que a negociação não seria tão fácil assim com os gaúchos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, valeu, Rodrigão, pelas primeiras informações envolvendo o Botafogo. E o que o Rodrigo trouxe, o que você destacaria, Valdir?
Boa tarde, Mazela. Um abraço para você, para os ouvintes chegarem no programa No Mundo da Bola. Olha, ô, Mazela, se esses dois reforços foram concretizados, eu acho que somente o Neilton, que conhece bem o Botafogo e teve uma boa passagem em 2016 pelo Botafogo, quando o Botafogo estava na Libertadores, foi um jogador muito útil, entrava no segundo tempo, jogador veloz, jogava pelos lados do campo, teve até uma boa identificação com a torcida, saiu do Botafogo e não rodou. Não jogou no São Paulo.
Não jogou no Vitória.
Não jogou no Vitória.
No Vitória até que ele foi razoavelmente bem.
No Inter, no sábado nós fizemos o jogo. Ele estava na reserva do time reserva do Inter.
Ah, ele estava na reserva. Nem me lembro o nome dele. Nem me liguei nisso.
Você não prestou atenção aqui, você não olhou bem direitinho o banco, mas ele estava.
É que eu, quando narro, eu não fico muito preocupado com o banco, não.
Até por questão de função, ele estava na reserva. Você vê, ele é reserva do reserva, quer dizer. Ele não entrou. Então, é um reforço interessante para o Botafogo. Tomara que dê certo, que o Botafogo precisa de um jogador de lado de campo. Perdeu o Eric. O Birubiru, olha, as informações que eu tenho não são nada boas em relação a ele jogar. Ele vai fazer mais exames. Daqui a 2 meses é que vai ter uma posição definitiva. Olha, não vou bancar, hein? Mas acho que dificilmente ele vai jogar no Botafogo, que vai terminar o empréstimo, vai ser devolvido ao São Paulo. E o Cuevas seria um bom reforço. Mas o pagar o valor que o Santos quer, eu acho uma loucura. Você pagar 26 milhões de reais pelo Cuevas é loucura. E o Botafogo não pagaria. Eu acho que está faltando um pouco de bom senso para a diretoria do Santos. Se ele não joga, se ele está brigado com o Sampaoli, e o Santos fez um investimento alto, trazendo ele da China de volta para o Brasil, quando ele antes para a China estava no São Paulo, o que o mais interessante seria para o Santos? Prestar ele para o Botafogo, ele ficaria na vitrine, no Botafogo ele vai ser titular, jogaria esse final de brasileiro, estamos aí na metade do brasileiro, jogaria esse restante de brasileiro até dezembro, e depois, em dezembro, com a janela sendo aberta, ele poderia voltar para o exterior, e o Santos seria ressarcido do que gastou. Então, mas o Santos só quer vender, então fica inviável. Se o Santos mudar de ideia, ele tem muita chance de reforçar o Botafogo.
Hoje em dia, você vender para o mercado nacional muito jogador difícil, com um certo nome, prestígio, ninguém tem que, tirando o Flamengo, o Palmeiras, talvez São Paulo,
mas com todo ninguém
Mazzella,
tem dinheiro. Com dinheiro, eu não pagaria 26 milhões.
Eu não estou falando nem especificamente do caso do Cuevas. Não estou falando especificamente dele. Mas qualquer jogador com um certo prestígio, um certo nome, que já tem um mercado, dificilmente ele é negociado dentro do mercado nacional. Às vezes ele vai, fica um pouquinho lá e depois volta por outra condição.
O caso do Dourado, que foi, nem jogou, mas jogou um jogo, se machucou, agora voltou, está no Palmeiras.
Exatamente. Mas eu falo o cara que pode ser contratado também, enfim.
Eu acho que o Botafogo precisa urgentemente de trazer mais um zagueiro, Botafogo precisa urgentemente contratar um meia de criação e um atacante. Essas três posições são fundamentais. Tem que trazer para dar uma melhorada na tabela, mas para ter sabe? Eu vou arriscar uma coisa aqui. Botafogo, Vasco, Fluminense não cai. Vão pegar a Sul-Americana. Nenhum dos três cai.
Bom, eu
o Botafogo realmente precisa, em 75 pontos, de 26 pontos, que é 45 o limite, ele tem 19. É só fazer o dever de casa no estádio.
Eu não sei.
Bom, é só fazer o dever de casa no estádio.
É que nem o problema não é o adversário do Botafogo. O problema não é o adversário do Fluminense, na minha opinião. O problema é o próprio Botafogo e o próprio Fluminense, o próprio Vasco.
O Botafogo vinha bem até a parada da Copa, depois ele deu uma degringolada.
Mas eu acho o seguinte, cara, Valdir. Eu acho que essa classificação pelo time Botafogo tem, pra mim, era
enganosa. Um pouco enganosa.
Eu acho que é enganosa. Então o Botafogo tá indo pra turma dele.
Mas se você olhar pra trás,
a sorte do Fluminense, do Botafogo, do Vasco.
Se você olhar, e o Botafogo tá com uma gordurinha boa, ele tá com 19 pontos. Então ele tá sabe? Se ele ganhar do jogo do Atlético Paranaense, que vem com o time mesclado, que ele tá jogando lá a Copa Suruga, joga ontem ou jogou hoje? Amanhã de manhã, a Copa Suruga. Então ele vai jogar com o time reserva. Chega sexta-feira aqui no Brasil.
A ideia é essa?
Aí vai jogar com o time reserva. Tem que aproveitar. Aí você vai 22 pontos. Depois joga com o Corinthians, que não é nem um bicho papão. Então você tem. Se o Botafogo chegar a 25 pontos, 26 pontos na virada do turno, que ele tem três jogos em casa ainda: Atlético Paranaense, Chapecoense e Atlético Mineiro. Se ele ganhar os três em casa, ele vira o primeiro turno uma ótima.
Boa tarde, Mazzella.
Boa tarde, Cabecinha. Valdir.
Boa tarde ao Zé Roberto da Mesa, os amigos da Rádio Nacional. Claro que, Valdir, te presta a caneta. Eu acho que o Botafogo tem um ponto ao seu favor que, por exemplo, o Fluminense ainda não tem, se a gente está comparando. O Botafogo já venceu o Fortaleza, já venceu o Fluminense e já venceu diversos times.
Venceu o CSA, venceu o Havaí.
Se a gente for colocar que o Botafogo está brigando contra o rebaixamento, o Botafogo já venceu quem está embaixo. Então já é um
ponto favorável.
E o Fluminense só venceu três jogos. Empatou com o Ceará, que em tese luta
contra o Botafogo. Ceará, Goiás. Que é mais? Eu não me lembro agora que foram três. Enfim.
O Fluminense teve três vitórias só.
Não, tô falando.
Perdeu pro Vasco, que em tese também tá brigando
na faixa. E perdeu pro Botafogo também.
Então o Botafogo já tem uma vantagem a mais
em cima do Fluminense.
Por conta disso. Se o Botafogo, se a gente considerar que o Botafogo vai lutar para não cair, o que eu não acho, eu acho que o Botafogo vai ficar no meio da tabela. A gente pega no pé do Valdir, mas coloco aqui pro Mítio da Rádio Nacional. O Botafogo vai ficar no meio da tabela e vai pegar uma Sul-Americana, é minha aposta. O Botafogo tem essa vantagem. Tá vencendo quem tá embaixo. Em cima, pega um empate aqui, uma, de repente belisca uma vitória ali. Por exemplo, não é absurdo você pensar que dá para você vencer o Cruzeiro dentro da casa do adversário, sabendo que o Cruzeiro está envolvido com a Copa do Brasil.
E está numa fase horrorosa.
Também. Não é um exagero você pensar que, por exemplo, o time que for jogar contra o Internacional na casa do Internacional pode beliscar um pontinho, quem sabe três. O Internacional vai jogar com o time reserva porque está na Libertadores e na Copa do Brasil. E por aí vai.
Marcelo. Aliás, falando em Copa do Brasil, só teremos um jogo, né, amanhã. Eu vou narrar esse jogo,
Grêmio,
né?
O jogo do Grêmio passou por outra quarta porque o
Atlético está viajando. Esse jogo do Atlético com o Grêmio, o primeiro jogo é na casa do Grêmio ou do Atlético? Agora eu não me lembro. É na Arena ou no Olímpico? Arena Grêmio ou Arena Paraná? Arena Grêmio, tem certeza, Valdir?
Arena do Grêmio.
Fala no microfone.
Arena do Grêmio, dia 14 de agosto.
Então, quer dizer, o Atlético ainda viaja, ainda pega uma viagenzinha curtinha e tal. E amanhã, 9:30 da noite, Cruzeiro Internacional pela Rádio Nacional para todo o Brasil. Esse jogo é interessante. É, Cruzeiro Internacional é o primeiro jogo.
É o primeiro jogo da semifinal.
O Cruzeiro vai jogar em casa. Uhum. Quer dizer, ele tem que fazer o resultado mesmo, quer dizer. E o Cruzeiro lembra um pouquinho o Fluminense, porque vai bem na Copa do Brasil e mal no Nacional.
Vai bem no mata-mata, vai mal nos pontos corridos.
O Mano Menezes ontem entregou o cargo, mas não aceitaram, né? E ele jogou com o time completo contra o Atlético. Eu vi já na madrugada de domingo para segunda os melhores momentos, ele jogou com o time completinho.
Mas ele não faz gol a 7 partidas também, tá um negócio...
É, tá meio brabo o negócio. Alguma coisa mais de Botafogo, Valdir?
Não, o Botafogo, se fizer o dever de casa dele, como disse o meu Luiz, e ele tem uma prerrogativa aí boa, porque ele pega Corinthians na semana que o Corinthians joga com o Fluminense, pela Copa Sul-Americana. Ele pega o Atlético Paranaense vindo de uma viagem do Japão, indo jogando contra o Grêmio na quarta-feira. E pega o Internacional disputando entre os dois jogos que vai ter com o Flamengo para a Libertadores. Então, o Botafogo tem que aproveitar o desgaste dessas equipes, porque estão disputando duas competições, enquanto ele está disputando só uma, e conseguir a vitória. Ó, se você trouxer um ponto lá do Sul, não é ruim. Se você trouxer um ponto lá de São Paulo, não é ruim, mas tem obrigação de ganhar os três jogos em casa.
Vídeo a Chapecoense que ontem arrancou um empatezinho contra o Grêmio.
Acho que o Grêmio que arrancou um empatezinho contra o
Grêmio. Você tem esse jogo...
Que golaço do Everaldo.
Esse jogo é obrigação do Botafogo ter que ganhar. Chapecoense, eu tenho obrigação de ganhar.
Sim, Everaldo. Qual é o Everaldo?
É um atacante que lá mesmo, né?
Aquele grandalhão, centroavante. Eu já vi ele jogar várias vezes. Eu não gostei muito dele, não, mas de vez em quando ele faz uns golzinhos simpáticos. 17:22, já voltamos aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional 971199966. 971199966.
Novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Quem optar pelo saque anual no mês do aniversário vai poder antecipar a retirada do valor por meio de crédito. Como esse dinheiro já está na conta do trabalhador, o banco não terá risco e, consequentemente, os juros serão mínimos. Assim, trabalhadores de baixa renda passam a ter acesso a um crédito barato como nunca tiveram.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
E
Fazendo você feliz com o futebol, dando sequência no programa No Mundo da Bola, hora e vez do
Momento Estádio.
E quem fala hoje não é o professor, não é a Astrid, é o cabecinha Luiz Ferreira.
Bom, pessoal, Jogos Pan-Americanos de Lima, para minha alegria e para a alegria de quem curte, as provas de atletismo já começaram lá nos Jogos Pan-Americanos de Lima. A gente teve agora há pouco a eliminatória dos 100 metros rasos feminino, prova mais nobre do atletismo mundial. Mas vamos falar de medalha. O Brasil ontem conquistou medalha de bronze no handebol masculino.
Vergonha, né?
É, achei decepção. Uma vergonha. Decepção.
Vergonha, tá certo, é muito forte. Muito forte pela vergonha. Mas foi uma decepção, sim. Eu esperava pelo menos o ouro. Pelo menos o ouro.
É que muita gente esperava o ouro, Mazela, porque assim como no handebol feminino, o handebol masculino, quem ficasse com a medalha de ouro já se garantiria nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. E a situação está bem complicada para o Brasil. O Brasil precisa agora de uma combinação de resultados nas Copas Continentais, os campeonatos europeus, asiáticos e por aí vai, para conseguir ficar com a vaga em Tóquio 2020. É difícil, mas o pessoal mantém a esperança. Agora há pouco, Mazelo, Gustavo Tsuboli foi eliminado no torneio de simples de tênis de mesa masculino. Foi derrotado por um atleta dominicano que tem nome chinês. Muita gente faz isso, muitos países da América Central fazem isso, não só da América Central, da Oceania também. Contrata determinados atletas orientais, japoneses, chineses, que são muito bons no tênis de mesa. Eles se naturalizam para representar o país.
Desculpe cortar você, Luiz, eu tenho uma tese. Eu acho que se o cara não se naturalizou, sei lá, até 10, 12 anos de idade, não pode participar vestindo a camisa de representando outro país. Eu tenho essa, porque se acontece isso, perde a graça.
Antigamente, só para colocar o ouvinte, a gente vai fazer uma comparação com o futebol, que é o esporte mais amado do país, do mundo até. Os mais antigos vão se lembrar, o Valdir também, do Mazola, que jogou, começou como titular a Copa de 58, José Altafine. Foi pro Milan da Itália, se tornou ídolo lá e disputou a Copa de 62 pela Itália, já chamado de Altafine. Houve um jogador brasileiro na década de 30 chamado Anfilópio Guarisi, chamado Filó aqui, jogou a Copa de 30 pelo Brasil, foi pra Itália no início dos anos 30. Foi o primeiro brasileiro campeão da Copa do Mundo em 34, chamado Guarisi. O sobrenome dele, são os populares Oriundi, que eram chamados. Mais uma medalha para o Brasil. A Bia Bulcão ganhou medalha de bronze no florete, na esgrima. A gente já tem a prova do florete e já tivemos as primeiras eliminatórias da natação. Ou seja, pessoal, perspectiva de medalha grande para o Brasil. Agora há pouco, a seleção brasileira de basquete feminino venceu Canadá por 79 a 71. A seleção brasileira de basquete feminino é comandada pelo Zé Neto. José Neto foi técnico do Flamengo, time masculino do Flamengo, campeão de várias edições do Novo Basquete Brasil. Quem está muito bem é o Hugo Calderano, mesa tenista brasileiro, número 6 do mundo. Ele que vai disputar a final da dupla dos tênis de mesa nessa noite, a partir das 10h30. Das 22 horas e 30 minutos, horário de Brasília, junto com o Gustavo Tsuboi. Ele fala como é que funcionou, como é que foi essa classificação em cima da dupla dominicana. Vamos ouvi-lo.
Foi um jogo muito difícil. A gente sabia que os porto-riquenhos têm uma boa dupla, né? A gente começou muito bem a partida, ganhamos os dois primeiros sets. E estavam ganhando ali o terceiro, mas a gente deixou eles encostarem. E tênis de mesa, qualquer detalhezinho faz a diferença. Então a gente perdeu um pouco o momento da partida, que a gente estava com uma vantagem na partida. Mas depois o importante foi manter a calma, a cabeça fria e continuar lutando ponto a ponto.
Colocando aí, de vencer a dupla de Porto Rico, o Hugo Calderano, número 6 no mundo, e o Gustavo Tsuboi nas duplas de tênis de mesa masculino. Eles vão enfrentar agora a dupla da Argentina, que o Hugo Calderano fala pra gente aqui no programa Mundo da Bola, que é uma dupla forte e merece atenção.
Os argentinos são uma dupla muito forte. Acho que a gente nunca jogou contra eles em duplas, mas a gente conhece eles individualmente, então esperar um jogo muito difícil como todos os outros.
Esse aí é o Hugo Calderano. E mais cedo, Mazela, a Vitória Cristina Silva Rosa conseguiu se classificar para a final dos 100 metros rasos feminino, com o terceiro melhor tempo. Ela cravou 11 segundos e 40 centésimos. A Elaine Sandra Lee Thompson, da Jamaica, ficou com o melhor tempo, com 11 segundos e 36 centésimos. Ela que é a atual campeã olímpica e mundial, mas ela... As finais acontecem ainda nessa noite.
17h29, seguindo com o programa No Mundo da Bola, Zé.
Uma vez Flamengo.
E quem fala do Mengão é o Maneiro.
Rafael Monteiro.
Após derrota por 3-0 para o Bahia na Fonte Nova, em Salvador, no último domingo, o elenco rubro-negro se reapresentou na tarde desta terça-feira no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, visando o próximo compromisso neste sábado no Maracanã contra o Grêmio pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Jesus não vai poder contar com Rodrigo Caio, Diego, Vitinho, Lincoln e provavelmente Gabigol, todos se recuperando de lesões. Por outro lado, Cuéllar, poupado contra o Bahia em função de desgaste muscular, fica à disposição. O uruguaio Arrascaeta analisa o Flamengo nestes 8 jogos do técnico Jorge Jesus no comando do time, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.
Acho que quando um treinador chega, vem com suas armas, suas coisas que ele quer implementar para nós jogadores. A gente tem que tentar perceber da melhor forma o que ele quer dentro do campo. E a gente tem notado uns cambios muito bons, mas a gente também sabe que durante essa etapa a gente vai errar, vai cometer erros. E temos que diminuir esses erros para a gente sair beneficiado, e com certeza o trabalho do Jorge vai ser muito, muito bom para nós, pela qualidade de jogador que a gente tem. Então a gente sabe que sempre vai ficar, vai precisar de tempo para pulir essas coisas, para o time estar entender melhor o que ele quer. Mas sabemos que aqui no Brasil também depende muito do resultado. Então a gente tem que estar muito focado a cada jogo para sair vencedores.
O jogador aproveita para comentar sobre o possível reforço do clube, o atacante Mário Balotelli.
Um jogador que qualidade tem muitas, né? Obviamente também tem sido criticado pelas algumas questões fora do campo dele, mas é um jogador que ha jogado em grandes times do mundo. Então qualquer um que chegar aqui pode acrescentar muita coisa vindo da Europa também, né?
O Rubro Negro volta a treinar na tarde desta quarta-feira, às 10 horas da manhã, no Ninho do Urubu. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom dia, o negócio é o seguinte, antes de falarmos do Flamengo, não sei se ontem foi minha folga, se você falou do Mário Balotelli.
Nós falamos aqui, o Maurício colocou a sonora do presidente, o Rodolfo Landim, ele falando que o Marcos Braz esteve na Europa e que conversou com ele. Ele não disse nem que sim, nem que não, ele foi político.
Você acha, acredita?
Olha, ô Mazella.
Ou é aquela história do Flamengo que toda vez que perde, criam esse factoide?
Eu vou ser sincero com o ouvinte. Eu pensei que no início fosse um factoide. Mas depois de ouvir o presidente do Flamengo dizendo que isso eu sabia, que o Marcos Braz esteve na Europa, e ele até contei com ele no jogo Botafogo e Flamengo, e ele me confirmou. Então, pode acontecer. E pode acontecer, e eu vejo um caminho, não um factoide, porque já hoje foi lançado no dia seguinte, mas hoje, você analisando com critério, pode acontecer por vários motivos. Primeiro, o Balotelli tem 29 anos, faz 29 anos agora, dia 12 de agosto. Ele está com o passe na mão, quer dizer, ele pode vir. E o salário dele, pô, para quem paga 1,5 milhão pelo Gabigol, pode pagar 1 milhão pelo Balotelli, 900 mil pelo Balotelli. Então, eu só acho que o Flamengo...
Mas será que o Balotelli viria por essa pequena quantia?
Mas ela, você parado é uma coisa, você empregado é outra, né? Você receber uma proposta, você trabalhando, você analisa com cautela. Você estando no desvio, como diria meu saudoso pai, estando no desvio, você aceita qualquer coisa.
Ah, tipo, você tem que estar no desvio para aceitar qualquer coisa?
Claro, o cara está desempregado. Não pode aceitar qualquer coisa, porque eu diminuo tempo de salário. Então, eu acho que ele vai aceitar. Ele está querendo jogar, e o Flamengo tem. Ele pode ser ido no Flamengo. Ah, ele é problemático fora de campo? Tudo bem. Não adianta o cara tomar chá com torrada, dormir 9 horas, não resolver o problema. O Romário virava à noite, o Edmundo virava à noite, e resolviam. Então, eu acho que tem chance, sim. Eu acho que, depois que eu ouvi a palavra do presidente, eu tirei aquela ideia que eu tinha, que era um factoide.
Tá certo, então. 17 horas, 35 minutinhos, dando sequência no programa No Mundo da Bola, José Roberto de Paula.
Vamos todos cantar de coração. De mal,
sai, boina, entra a cabeça. A Suderge informa.
Acontece.
Ah, Valeria chegou aqui, melhorou, cara.
Tá legal, conseguiu?
Tá ruim? Tá melhorando.
Ele tá melhorando. Com problema. Quer fazer o Vasco aqui?
Fala com o Eduardo, fala, dá
então,
um boa tarde.
Por favor, então. José Roberto, rapidão. Por favor, vem aí, pega a vinheta dele. Vem aí o repórter ligado com as últimas do Vasco.
Vem cá, você apresenta. Tira a vinheta, tira. Rodrigo, pode parar. Pode parar, corta. Vem cá. Você é meu chefe? Você apresenta o programa?
Não, eu escrevo essa bodega aqui.
Você escreve, mas quem apresenta sou eu, então... Tô brincando, cabecinha, vai, valeu. É isso aí. Rodrigo, o cara chega, já quer mandar, manda tudo. Quem manda não é você, poxa vida. Brincadeira. Cabecinha agora tá na nova fase. Cabecinha agora, além de nadar 3 mil metros por dia, agora vai mergulhar em outro... mergulhar em outro colchão, Cabecinha.
Passo importante aí, boa sorte
já pra foi ele. Amigos de todo o Brasil, nosso produtor, nosso grande colega. Colega não, amigo. Cabecinha, tem muito colega, mas o Cabecinha é amigo, como falaria Valdir Luiz. É o seguinte, vai casar, cara. Oficializou, vai casar. Tá comprando, ganha bem, já comprou móvel, já comprou cama, já comprou geladeira, fogão, máquina de lavar.
Mas a gente tá organizando uma lista pra comprar um presentão, hein?
Mas pra essa cabeça dele tem que ser um presente grande. Mas fala do Vasco da Gama, então.
Um travesseiro grande.
Marcela, boa tarde mais uma vez aí a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Olha, o Vasco da Gama, ele tá treinando e boa e má notícia, né? Boa notícia é que o Thales Magno, mais uma vez, foi convocado para a seleção sub-17. Má notícia.
Vai desfalcar o Vasco,
provavelmente no jogo contra o Flamengo, que será em Brasília.
Isso já está confirmado.
Mas antes desse jogo de Brasília, o Vasco joga domingo, fora de casa, contra o Goiás, né? E hoje, pegou muito mal aí, eu acho que houve um certo exagero de alguns colegas, que o Luxemburgo estava comentando sobre, que eu já vi, eu mesmo já fiz essa pergunta ao Luxemburgo em coletiva, e sobre tanto o trabalho do Fernando Diniz quanto do Jorge Sampaoli, e ele falou que às vezes roda muito, igual baiana, mas efetivamente não funciona, ele não vê essas novidades todas que tanto o Fernando Diniz quanto o Jorge Sampaoli. E um colega nosso, sabe que às vezes, né, nós jornalistas devemos prezar pelo cuidado com as palavras, né? Usou a palavra xenófobo, dizendo que o Luxemburgo foi xenófobo com o Jorge Sampaoli.
O que é xenófobo?
Xenófobo é que tem aversão ao estrangeiro. No caso, o Jorge Sampaoli, que é um jogador, que é um treinador estrangeiro, argentino, que o Luxemburgo estaria sendo xenófobo com o Jorge Sampaoli.
Não, fala Jorge, fala Jorge.
Jorge. Meu filho é inclusive Jorge.
Borja.
É,
a gente vai jogar Borja lá fora, ninguém se esmera em falar.
Vamos abrasileirar, portuguesar.
Eu sempre fiz isso, desde que comecei na imprensa, já faz alguns anos. Eu, jogador estrangeiro, eu abrasileiro o nome. Ou português o nome, que seja. Vamos portuguesar o nome, seja isso.
Mas aí caiu aí essa polêmica, na verdade, mais criada por, eu acho que, uma falta de cuidado do colega, um jornalista que eu até respeito, mas que eu acho que exagerou na dose, porque foi uma crítica normal. Não vi, xenofobia é uma palavra muito forte, inclusive o nosso país, que tão acostumado a receber todos os povos, todas as raças, enfim, nós não temos xenofobia no país, é até um crime. Eu não achei essa declaração do Luxemburgo xenófoba, assim, pelo contrário, foi apenas uma declaração profissional, dizendo que acha que o Jorge Sampaoli está fazendo um bom trabalho, mas que não é nenhuma novidade o que ele está fazendo em trazer ofensividade, toque de bola, enfim, que ele não vê algo assim tão original, que não inventou a roda. Eu acho que é uma posição do Luxemburgo, é uma posição que a gente deve respeitar. Em relação ao Thales Magno, há uma briga nos bastidores entre os empresários, porque ele é um jogador que já virou aí, a multa rescisória é de 30 milhões de euros para tirar ele do Vasco, mas tem muita gente já interessada, clubes europeus, enfim. Por essas e outras também, que os treinadores não conseguem montar times ofensivos, porque jogadores com qualidade, com criatividade, que logo surgem no futebol, vão embora muito precocemente do nosso futebol. Mas o Vasco segue aí se preparando para encarar o Goiás e tentando consertar os erros, já que o empate contra o CSA foi um péssimo resultado lá em Cariacica.
Tá certo, então, Valdir.
Olha, o Vasco. O Vasco jogou mal e eu gostei do...
Esse Thales Magno jogou mal, o Cabeça também falou depois, é um bom jogador.
Bom jogador.
Bom jogador.
O garoto tem personalidade.
Não, ele jogou bem, ele foi bem no jogo.
O Vasco foi mal, mas ele foi bem.
Foi bem.
Fisicamente, pela aparência, ele lembra o William Barbio. Fisicamente, mas joga muito mais
que ele. Só a cabeça, porque ele é mais magrinho. O William Barbio é meio cadeirudinho. Só a cabeça. O detalhe
tá
é
o seguinte... Tá parecendo o Guilherme Tel.
Olha só, o Vanderlei teve uma postura que
poucos
treinadores
têm.
Tem. Ele teve a dignidade de falar que escalou mal e, acima de tudo, mexeu mal. Que ele foi um dos responsáveis pela má atuação do Vasco. O Vanderlei, eu acho que uma postura digna. Poucos treinadores têm essa virtude de falar que mexeu mal, escalou mal. Faz uma partida ruim. Se o time do CSA fosse um pouquinho mais competente na finalização, teria ganho o jogo. E trocou uma postura defensiva, se fechou com duas linhas e usou o contra-ataque. E eu não gosto muito do da maneira como trabalha o Argel Fuchs. Não é que eu não gosto do Argel, porque eu não conheço ele, não posso não gostar dele. Não gosto da maneira como ele trabalha. O time dele bate muito, ele faz muita, dá muita pilha no time durante os jogos. Eu não gosto do trabalho dele, mas eu tenho que me render que ele armou um esquema muito bem armado e o Vasco não jogou. O Vasco não conseguiu jogar, o Vasco jogou um pouquinho os últimos 20 minutos do primeiro tempo e depois o início do segundo. Depois foi totalmente dominado, não teve força ofensiva e o Vanderlei disse que eu concordo com ele, que ele mexeu mal e escalou mal. E o detalhe, agora vai pegar um Goiás que joga amanhã contra o Corinthians, jogo adiado. E que já está de técnico novo, uma pessoa até que conhece bem o Goiás, que era o Ney Franco. Ele foi demitido do Goiás, veio o Maurício Barbieri, ele foi para a Chapecoense, agora o Chapecoense demitiu ele, o Goiás demitiu o Maurício Barbieri, e agora aí eu contratou o Claudinei Oliveira, que é um gênio, o cara toma duas pancadas de seis, amigo, levou 12 gols em dois jogos, ninguém segura um treinador desse nível, porque também procurou, quer jogar de peito aberto, aqui no Maracanã contra o Flamengo, o Mazzella narrou, eu comentei esse jogo, não sei se você foi repórter, pô, 4-1, ele quer encarar o Flamengo perdendo de 4-1, tudo bem, até 1-1 o jogo estava equilibrado, o Flamengo fez 3 gols pelo talento em 5 minutos, virou 4-1, no segundo tempo, ele veio fechar o time para o desastre não ser maior, foi para frente, acabou levando de 6-1 acabou levando de 6-1 do Flamengo. E agora levou de 6-1 de novo.
Tá certo, então. 17h42, você acompanha por todo o Brasil o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro pela EBC e pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Pan-Americano rolando em Lima. Já já o Cabeça traz mais informações para vocês. Até já, galera.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com o doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E você que está navegando em qualquer canto do planeta e do Brasil, especificamente, com o programa No Mundo da Bola no ebc.com.br. Aí vai correr agora ali a 100 metros. Daqui a pouco a gente fala mais sobre classificação para semifinais, 100 metros masculinos em Lima. José Roberto, que chega, garoto? E quem fala do Flusão é ele. Ele faz tibum, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
O Fluminense já começou uma mudança no Campeonato Brasileiro. Pelo menos é o que pensa Muriel. Recém-contratado, o goleiro foi um dos responsáveis por tirar o tricolor de um período de 7 rodadas consecutivas sem vitórias na competição. Com belas defesas, Muriel impediu que o Internacional conseguisse chegar ao empate na vitória por 2-1 no Maracanã. Mesmo assim, não evitou o gol de Edenilson no finzinho da partida. Com isso, o Fluminense alcançou uma marca ruim de 22 gols sofridos no Brasileiro. A defesa só não é mais vazada que a da Chapecoense, que sofreu 23. E tem mais. Em 13 rodadas, o tricolor só não sofreu gol em um jogo no empate em 0-0 com o Flamengo. Como mudar esse retrospecto defensivo? Muriel responde.
A gente pegou adversários muito difíceis e sofremos alguns ataques e conseguimos neutralizar bem. Infelizmente, até alguns jogos a gente acabou sofrendo gol nos minutos finais. A gente tem que manter o mesmo nível de concentração do início ao fim. Eu, como goleiro, tenho raiva, né, de tomar gol, não deixo nem meus filhos, quando a gente está brincando, fazer gol. Mas eu acho que tem muito a ver com a mentalidade, porque às vezes se separa, né, o setor defensivo e o ofensivo, mas tem que entender que faz parte todo mundo do mesmo time, né? Assim como eu sou cobrado para jogar também, eu acabo sendo o primeiro jogador de ataque do nosso time. Para defender, né, todos também fazem parte desse sistema e o time está muito, né, focado nisso. A gente tem buscado, tem trabalhado e eu tenho certeza que a gente vai conseguir esse objetivo também. A gente já conseguiu, né, mudar um paradigma que foi vencer, né, depois de 7 jogos sem vencer, e a gente está caminhando para isso também e a gente vai seguir forte, cada vez mais buscando fazer o Fluminense crescer.
A próxima partida do Fluminense é no sábado, às 9 horas da noite, no Independência, contra o Atlético Mineiro. E fora de casa, o tricolor também só conseguiu uma vitória. É hora de mudar. E qual é o objetivo do Fluminense no campeonato?
Bom, olhando hoje na tabela, né, a gente tá mais na parte de baixo, mas o campeonato é muito longo. Eu acredito muito nesse clube, nesse time. A gente tem muito potencial. E grandes coisas para mim é chegar na parte de cima da tabela, mas a gente tem que estar focado no próximo passo. Não adianta ficar sonhando, ficar planejando daqui a 3-4 meses. A gente tem que focar no hoje, naquilo que está ao nosso alcance. Então o nosso foco principal agora é o próximo jogo, para que a gente possa conseguir nesse embalo de vitórias aí, se Deus quiser.
Sobre chegada, o Fluminense está próximo de anunciar a contratação do atacante Lucão. Ele estava no Al Kuwait Sports Club do Kuwait, fez exames físicos e médicos e pode reforçar o Flu pelo restante da temporada. Lucão tem 27 anos e já passou por Criciúma e Goiás. Na temporada anterior, ele marcou 21 gols em 45 jogos pelo Esmeraldino e foi vice-artilheiro da Série B em 2018, com 16 gols. Lembrando que recentemente o Flu perdeu o Luciano para o Grêmio. O time gaúcho, aliás, pagou R$1.400.000 ao clube carioca. O Flu tinha a opção de compra de 50% dos direitos econômicos de Luciano e conseguiu vender essa prioridade para o Grêmio. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ô, Valdir Luiz, 10h48, eu não tô entendendo...
Não, 17.
10, eu tô com 10, a gente tá falando em 10 aqui, só pra ouvinte falar que eu não tô tão doido assim. Nós estávamos vendo aqui na televisão a prova classificatória 100 metros rasos para homens no PAN, e aí tava 10h27, o recorde mundial do Bolt, quanto é?
de 9.58.
E o cabeça diz assim, nenhum brasileiro conseguiu correr abaixo de 10. Bom,
10.00.
Ô Valdir, pra que centroavante? Pra que jogador de ataque? O Mário fez um discurso de contrato de campanha legal, pá, o marketing também, mas trazer um centroavante, eu não sei que já tá perdendo o João Pedro, vai perder o Pedro, vai perder o...
É, mas o Pedro, só se perder o Pedro, é só
não sei,
que,
Lucão, só que vem, precisa porque... de zagueiro, gente, é zagueiro.
O Pedro, só se sair, é o ano que vem, porque ele já jogou as 7 partidas, não pode ir pro mercado brasileiro, e o próprio Mário disse que não vende. E pro ano que vem, que ele pode perder o Pedro. Eu não entendo, eu não conheço esse atacante. Outra coisa que me chamou a atenção também, o noticiário que eu tomei conhecimento hoje, que o Fluminense quer mais um lateral direito. Pô, tem o Gilberto, que tá no banco, o Igor Júnior tá jogando bem, tá se falando o Fabiano. Esse Fabiano é um cara, rapaz, predestinado, né? É, graças a Deus, ele é um cara predestinado. Ele jogou aquela partida Chapecoense e Palmeiras, se machucou e...
Não viajou.
Não viajou pra Chapecoense, pra aquela viagem trágica.
Chapecoense lá pra
Colômbia. Pra Colômbia.
Contra o Nacional, não é isso?
É, contra o Atlético Nacional.
Atlético
e aí,
Nacional.
O que acontece? Ele tá no Palmeiras, mas é a terceira opção. Mas o Fluminense está interessado nele. O Fluminense tinha o Ezequiel e liberou o Ezequiel. Não estou entendendo. Então, acho que o Fluminense, você falou em zagueiro, até semana passada circulava a notícia do Anderson Martins, depois ninguém falou mais nada. É. Que é um baita zagueiro. Esse sim. Seria um grande reforço
do Fluminense. Eu não estou entendendo esse negócio dessas contratações do Fluminense. Não são pontuais.
O Fluminense conseguiu fazer uma coisa boa, hein? O Luciano estava saindo de graça e o Mário conseguiu pelo menos receber 1.400.000 no jogador que o Abad já estava liberando.
Não, mas o Abad, o Abad para mim é o que é o Maurício para você.
Maurício é a mesma,
exatamente isso, é uma coisa tenebrosa, horrível.
E o Mário tá tentando consertar a casa, né?
Mas tem algumas coisas que poderiam ser evitadas, na minha modestíssima opinião, mas de qualquer maneira, deixo bem claro, apesar da crítica, que torço muito pro Mário Bittencourt acertar na casa o Fluminense, acho algumas coisas desnecessárias.
Eu acho que o Fluminense está com um bom elenco, se você analisar, tem o Elton Ney no banco, você tem
o Nenê no banco.
O Fluminense está amando o time, por isso que eu digo, o Fluminense vai crescer na competição. No sábado, o 2x1, volto a repetir, foi mentiroso. O Fluminense tem feito um placar muito mais elástico. Pelo menos sábado ele fez uma coisa que o torcedor gosta.
Venceu,
jogou bem e venceu. Não adianta só jogar bem e não vencer.
O pior é jogar bem e não vencia.
É o que vem acontecendo.
Exatamente. Luiz Ferreira, nessa reta final do programa, 17h51, vamos dar um giro, uma passada pelo Pan-Americano?
Prova dos 100 metros rasos masculino, Mazelo, o Rodrigo Pereira do Nascimento conseguiu se classificar até agora com o melhor tempo para a final dos 100 metros rasos. Ele bateu 10.27. Ele está na primeira posição. Daqui a pouco, o Paulo André disputa a terceira e última bateria. Esperamos que ele se classifique para as finais dos 100 metros rasos masculina, prova nobre do atletismo. A gente ainda vai ter nesse fim de dia, lá à noite em Lima, as finais da natação, início de várias provas importantes. Temos Brasil competindo no hipismo, Brasil competindo em várias outras modalidades com chances reais de medalha. A gente lembra, seleção brasileira de basquete feminino, comandada pelo José Neto, venceu o Canadá na estreia do PAN por 79-71, Mazelo.
E o Canadá sempre foi um adversário ensaboado, chato, atrapalhando. Tinham dois adversários que o Brasil sempre se enrolava, atrapalhava: Canadá e Austrália. Só que a Austrália hoje já passou a gente direto. Mas quando a Austrália começava a crescer no esporte mundial, acabava encontrando o Brasil, cruzando o Brasil. Cara, era um inferno.
E impressionou bastante, Mazela, a defesa brasileira, marcando em cima, marcando forte, dificultando o arremesso de média e longa distância do Canadá e aproveitando todas as chances de lance livre que teve.
Então, fecha aí, quantas medalhas você tem aí do Brasil?
Só um instantinho.
Ah, Valdir, dá um tchau, Valdir. Já
um
chegou.
Abraço, Mazela, até amanhã.
Vou voltar com você hoje de carona, tá bom? Combinado. Não vai me largar aqui não, hein?
Não, combinado.
Tá bom, então. Tá certo, então. Fala.
23 de ouro, Brasil, 18 de prata, 37 de bronze, 78 no total, terceira posição do Brasil.
Perdeu pra quem?
Pro Canadá.
Canadá. Tá legal, então. Forte abraço, obrigado, Zé, obrigado meu amigo Luiz Ferreira, obrigado também a Rodrigo Ricardo. Amanhã, de novo, 5h10 da tarde, uma nova edição do programa No Mundo da Bola. Tchau, tchau.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.